DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia está hoje Nádia e Sufu. Os destaques da noite desta segunda-feira, 9 de dezembro de 2024. Em Moçambique, esquadrões da morte acirram perseguições aos críticos do regime, mas estes já perderam o medo.
Olho para os outros ativistas que também correm perigo, mas a palavra de ordem tem sido e sempre será para que nós não possamos vergar.
Em Angola, as autoridades estão preocupadas com consequências de abortos clandestinos. Médica pede mão pesada.
70% dos abortos são tanto abortos feitos em lugares não adequados. Também por conta de que nós apelamos a uma lei e que essa lei ainda no nosso país não é.
Al-Assad caiu na Síria. Que projeto de governação tem o líder rebelde para o país? Algo para acompanhar daqui a mais um pouquinho. Novo dia de protestos em Moçambique. Em Maputo houve os confrontos entre manifestantes pró-Venâncio Mondlane e a polícia moçambicana. Os agentes voltaram a usar gás lacrimogéneo contra civis. A correspondente da DW, Silaide Mutemba, está a acompanhar a situação na capital moçambicana num dia de protestos em que o bloqueio à circulação por parte dos manifestantes começou mais cedo do que o habitual.
Hoje o cenário foi completamente diferente. O bloqueio começou mais cedo. Em alguns bairros há relatos do bloqueio ter começado aí por volta das 5 horas, 6 horas ou até mesmo 7 horas. E esta situação também provocou certos tumultos em alguns pontos em que há registro de confrontos entre manifestantes e os agentes da polícia, tendo também se registado o uso, por exemplo, de gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Há também relatos de bloqueios em algumas vias que dão acesso ao Aeroporto Internacional de Maputo. Mesmo ao cair da tarde, também a DW ficou a saber que, por exemplo, no município da Matola, concretamente no bairro da Machava Sossimol, os tumultos esta tarde foram mais intensos, com os manifestantes até a ameaçar vandalizar um dos postos policiais daquele ponto do país. A partir de Maputo, Slide Mutemba para DW África em português.
Em Moçambique, o Esquadrão da Morte dá sinais de estar a todo vapor. Estão em curso ações para eliminar críticos do governo, denunciam os visados. As listas de críticos do regime supostamente a serem visitados pelos assassinos, sem cara, chegam a ser públicas. Para os perseguidos, esta purga sinaliza desespero, mas eles garantem que não vão baixar as armas. Se for para morrer, tem de ser de pé. Para os jovens críticos e manifestantes, a luta ultrapassa o nível do humanismo. Chegou ao estágio bíblico e é uma missão. Só na última semana, mais de uma dezena de críticos do regime receberam promessas de visitas de gente vista como próxima do poder. Um deles chegou mesmo a ser brevemente visitado, mas escapou de ser levado pelos visitantes. Wilker Dias conta que foi envenenado com arsênio quando se preparava para uma viagem para o estrangeiro.
Este atentado comprova que o trabalho que venho realizando é muito importante para a comunidade moçambicana, acima de tudo, e em nenhum momento pode servir como matéria de desistência.
A parceira de luta pelos direitos dos cidadãos, Quitéria Guirengana, chega a informações de igual pretensão de visita.
Estão a circular mensagens relativamente à necessidade de receber, juntamente com a minha família, visitas.
Os anúncios desses visitantes expandem-se por todo o território nacional. Em Nampula, província com revoltas de grande destaque, o defensor dos direitos humanos, Gamito dos Santos, também seria um dos beneficiários de tal cortesia.
Circula uma mensagem com uma relação nominal cá em Nampula a elencar algumas vozes a serem apagadas nos próximos dias. E o meu nome está na primeira posição nessa lista.
Na Zambésia, infiltrados da secreta nas manifestações foram identificados. Os políticos da oposição, como o edil de Climane, Manuel de Araújo, dizem que as perseguições já são algo normal, afirmando que o contrário a esta altura seria de estranhar. Mas ainda assim mostra preocupação.
Vejo a atual situação com alguma preocupação, porque de facto parece que a situação tende a piorar.
A eliminação de vozes discordantes tem barbas brancas em Moçambique. O assassinato do jornalista Carlos Cardoso e do constitucionalista Gilles Sistac são apenas alguns exemplos. Mas os críticos de hoje estão longe de se deixar intimidar pelas balas. Desde 21 de outubro, o país é palco de intensas manifestações contra a fraude eleitoral e a má governação. A resposta das autoridades tem sido o baleamento indiscriminado contra cidadãos desarmados e inoperância em situações de ilegalidade. Para Gamito, o apontar de baterias para os críticos do poder do dia...
É uma prova inequívoca de que o nosso Estado está a se transformar cada vez mais num Estado capturado por um grupo de gangsters, um grupo de gatunos, que se querem se apropriar e não querem que haja ninguém que possa contrariar as vozes sonantes ao nível da política moçambicana.
O governo parece cada vez mais longe de controlar a revolta popular. As estruturas do poder e os seus símbolos estão a ser derrubados. Por isso, a tentativa de silenciar críticos, diz Girengane.
É um sinal de desespero, sem dúvidas. Durante muito tempo tentaram criar falsidade ao nível internacional na ideia de que os manifestantes promoviam vandalismo.
No país, o lema que parece predominar agora, neste momento de braço de ferro com o governo da Frelimo, é ou vai ou racha. Wilker Dias.
Olho para os outros ativistas que também correm perigo, mas a palavra de ordem tem sido e sempre será para que nós não possamos vergar. É porque essa é a nossa missão, se nós não fizermos, ninguém fará por nós.
E o sentimento quase bíblico de missão a cumprir na Terra não é um exclusivo de Dias. Girengane também o tem.
A minha missão e a minha luta supera a minha existência. Não, é muito superior à necessidade de estar aqui. E os cidadãos moçambicanos estão conscientes de que esta luta não tem dono, esta luta não é orientada. Esta luta é porque nós aprendemos a integridade, esta luta é porque nós defendemos a verdade.
Acha que os assassinatos e as ameaças contra figuras incómodas ao regime pelo Esquadrão da Morte conseguirão atrapalhar a revolução em Moçambique? Esta é a nossa pergunta do dia. Como sempre tivemos muitas respostas, Pinheiro Júnior respondeu: nenhuma arma do opressor pode travar a revolução. Chegou a hora de libertar Moçambique. Quando se luta por uma causa, vidas são perdidas. Nenhuma vida tem valor enquanto o mal toma conta do seu meio. E Eli Shaibo escreveu: esse é o Moçambique dos meus sonhos, onde jovens não têm medo da opressão. Voltaremos às reações dos internautas lá mais para o final da nossa emissão. Estão também convidados os nossos ouvintes a participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Moçambique alertou hoje para o risco de soluções políticas face à tensão pós-eleitoral que caracterizam-se por manifestações e paralisações, defendendo que obrigam a abandonar a lei. Niusi fez os pronunciamentos em resposta às sugestões do setor privado de soluções políticas para se ultrapassar a tensão política. Niusi afirmou que tem realizado reuniões na busca de soluções num cenário em que as muitas sensibilidades conflituam nas suas propostas. E na província moçambicana de Nampula, a polícia confirmou hoje o assalto e a vandalização das instalações da mineradora irlandesa Kenmare na semana passada e reforçou a segurança.
Tivemos alguns focos, como é o caso dos distritos de Moma e Larde, onde indivíduos teriam ateado fogo em um posto policial em Topuito. Também os mesmos teriam se feito as instalações da empresa mineradora Kenmare, onde vandalizaram as instalações, assim como teriam ateado fogo em uma viatura que lá se encontrava. Os mesmos também se fizeram ao distrito de Ribau, onde vandalizaram duas escolas, a EPC e a Escola Secundária da Vila Sede. Atearam também fogo em um trator de limpeza do município de Ribau.
Rosa Chauque, porta-voz distrital da PRM, informou ainda que, durante os primeiros 5 dias da quarta fase das manifestações, convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, várias infraestruturas públicas e privadas foram destruídas. Pelo menos 47 pessoas ficaram feridas em confrontos entre manifestantes e a polícia nos últimos 5 dias de manifestações Em contestação aos resultados eleitorais, anunciaram hoje as autoridades moçambicanas que detiveram também 77 pessoas. A polícia indica que foram igualmente instaurados pelo menos 119 processos de crime e submetidos ao Ministério Público. Os dados oficiais, entretanto, conflituam com os dados da sociedade civil, que costumam ser muito acima dos números das autoridades. A insegurança alimentar aguda poderá persistir até janeiro de 2025 nas zonas afetadas pelo fenómeno El Niño e pelos conflitos armados em Moçambique, segundo a Rede de Sistemas de Alerta Antecipado da Fome. A rede, que agrega organizações norte-americanas, coloca as regiões como o Sul e a província de Cabo Delgado na fase de crise de nível 3 de risco alimentar, numa escala de 1 a 5 de risco mínimo ou mais grave, a última apontando para a falta de alimentos. O CEDES, a entidade que estuda assuntos de Angola, defendeu hoje que o ponto essencial do novo relacionamento dos Estados Unidos com o país africano é a estabilidade em África e evitar completo domínio chinês e russo do continente. Durante a visita do presidente norte-americano Joe Biden a Angola, na semana passada, o chefe de Estado angolano, João Lourenço, referiu que gostaria de ver incrementada a cooperação no setor da defesa e segurança. O presidente da Guiné-Bissau disse hoje, na sua primeira visita de Estado a Paris, que o apoio financeiro e educativo da França permite o desenvolvimento e a criação de instituições sólidas no país. Após a visita que Emmanuel Macron fez à Guiné-Bissau em 2022, esta visita do Umaru Sissoko à França tem como objetivo expressar a vontade comum de consolidar as relações entre o país europeu e o país africano, disse. A Associação Internacional de Transportes Aéreos, IATA, lamentou hoje que alguns países, incluindo Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial, impeçam o repatriamento de receitas das transportadoras no valor que totaliza 1,6 mil milhões de euros à escala mundial. Segundo as regras internacionais do setor, é necessária autorização do governo de um país para que uma companhia aérea que tenha vendido bilhetes nesse país possa converter o dinheiro em moeda estrangeira e assim recuperar as somas.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, as autoridades estão preocupadas com as complicações e mortes decorrentes de abortos. 70% das interrupções voluntárias de gravidez ocorrem em locais não adequados e são realizados por pessoas não habilitadas. Especialista de ginecologia e obstetrícia da Ordem dos Médicos pede mão pesada das autoridades. Simão Lelo, a partir de Cabinda, com os detalhes.
Em Angola, a legislação permite a interrupção da gravidez em caso de perigo de morte ou lesão grave para a mãe, nos casos de feto ser inviável e de violação sexual ou quando o bebê possa vir a sofrer de doença grave ou malformação. Eurídice Xungolola, médica que falava há dias à margem do primeiro simpósio de ginecologia e obstetrícia, defendeu a necessidade do reforço das ações dirigidas aos adolescentes.
70% digo, dos abortos são tanto abortos feitos em lugares não adequados. Também por conta de que nós apelamos a uma lei e que essa lei ainda no nosso país não é. E as meninas hoje, se não continuamos a falar com a adolescência, vão continuar, portanto, a fazer abortos discriminados, ilegais, com profissionais não competentes e que vão então engrossar os indicadores da mortalidade materna.
Apesar dos reforços dos investimentos no setor da saúde, o país detém uma das mais elevadas taxas de mortalidade à nascença na região.
Temos a taxa de mortalidade, que hoje se fala de 410 por 100 mil nascidos vivos, ainda uma taxa elevada.
Na província de Cabinda, os casos de abortos provocados crescem quase que diariamente. No município de Bucuzau, as autoridades não avançam números, mas falam em adolescentes e jovens que acabam, na maioria das vezes, estéreis ou mortas. Oscar Dilo, administrador do município, lamenta.
Não se trata só de meninas de 15, 16 anos. Nós estamos a falar quase de todas as idades. Temos que responsabilizar as pessoas que estão a praticar esse tipo de ações. Vamos desde daqueles que fazem o medicamento e os que estão a tomar.
A pobreza, a falta de cultura de denúncia, relacionamentos precoces, relações com adultos e até a cumplicidade dos pais e encarregados de educação são apontados como alguns dos fatores, explica o sociólogo Panzo Neto.
Algumas são influenciadas pelos seus parceiros, outras por fatores sociais, incluindo a parte financeira, o meio ambiente onde essa mesma pessoa está inserida, a vida familiar. Isso pode levar a que uma menina pudesse praticar este tipo de atividade.
Para muitos, a criminalização não impede nem leva à diminuição dos casos, mas o jurista João Marques diz que ela é necessária.
O Estado veio mesmo tipificar e agravar essa situação por força mesmo da recorrência dos atos de aborto, né? Que até um certo ponto foi normalizado, ou seja, foi tido como algo normal, mas que é bastante preocupante e grave.
Da cabine para a DW, Simão Lelo.
Abu Mohamed al-Julani está no foco da imprensa internacional. O dirigente do grupo radical islamita Hayat Tahrir al-Sham lidera a coligação de rebeldes responsáveis pela ofensiva que derrubou o regime do presidente sírio Bashar al-Assad. Al-Julani impõe mudanças na Síria depois de rebeldes terem tomado o controle da capital, Damasco. Com a queda do regime, Julani promete abraçar o pluralismo e a tolerância religiosa. A pergunta que se coloca agora é: quem é Julani e qual é o seu projeto para a Síria? Conheça-o num trabalho de Kirsten Knipp, adaptado por João Carlos.
A ofensiva de grupos rebeldes que derrubou o regime do presidente da Síria, Bashar al-Assad, foi liderada por Abu Mohamed al-Julani, de 42 anos, chefe do grupo islamita Organização para a Libertação do Levante, ou HTS, sigla em árabe.
Esta vitória, meus irmãos, é um novo capítulo na história de toda a nação islâmica. Esta vitória é um novo capítulo na história da região. O presidente sírio transformou o país num quintal para as ambições iranianas. Espalhou o sectarismo na Síria.
Disse ontem Mohamed al-Julani. Al-Julani cumpriu o objetivo declarado de derrubar Bashar al-Assad. Para alcançar esse objetivo, Julani procurou nos últimos anos refazer a imagem da Organização para a Libertação do Levante, cortando os laços com o Al-Qaeda em 2016. Afastou-se dos chamados linhas duras e prometeu abraçar o pluralismo e a tolerância religiosa. No âmbito do esforço para suavizar a sua imagem e parecer mais moderado, Abu Mohamed al-Julani abandonou gradualmente o turbante jihadista que usava no início da Guerra Civil da Síria em 2011, optando por um uniforme militar. Com a queda de Assad, Julani está agora no centro das atenções, fazendo declarações e dando entrevistas à imprensa internacional. Mas até que ponto a Síria será efetivamente livre? O especialista em Síria, André Bank, do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais, em Hamburgo, lembra que o HTS teve uma longa evolução.
O HTS passou por várias mudanças, especialmente sob a liderança de Abu Mohamed al-Julani, a partir de 2016-2017, para uma solução mais síria, e não apenas como opositor ao Estado Islâmico, mas também distanciando-se dessas raízes com a Al-Qaeda.
Julani já se tinha distanciado da Al-Qaeda há alguns anos. É também considerado um opositor da organização jihadista Estado Islâmico. Isto significa que não está numa missão contra o Ocidente, mas que se concentra na Síria. Numa entrevista ao canal de notícias norte-americano CNN, Julani explicou que quer construir instituições estatais que incluam todos os grupos sociais do país. O facto de não ter havido violência contra as minorias até agora é um sinal de esperança, de acordo com os analistas. Mas tanto os especialistas como os governos ocidentais não estão convencidos relativamente à sua moderação. Para eles, o HTS continua a ser um grupo terrorista. Os Estados Unidos ainda oferecem uma recompensa de 10 milhões de dólares por informações que levem à captura de Julani. João Carlos, Deutsche Welle, a voz da Alemanha.
DW Notícias.
O Conselho da União Europeia aprovou hoje um pagamento de 4,2 mil milhões de euros ao abrigo do mecanismo para a Ucrânia para apoiar a estabilidade macrofinanceira, por considerar que o país satisfaz condições e reformas necessárias. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
A às nossas respostas do Facebook em relação à nossa pergunta do dia. Luís Bulapuch diz: nós estamos dispostos a morrer por isto, mas aturar a Frelimo novamente nunca. E Fidalgo Njaza escreveu: só vai piorar a situação isso. O povo moçambicano já está agastado e não tem mais medo. Já Mariana Nhaka diz: nada mais vai parar esta revolução. A juventude entrega o corpo num frente a frente com os polícias armados até aos dentes. Perdeu-se o medo da morte aqui em Moçambique. A cada ação da polícia, a reação tende a ser cada vez mais catastrófica. Muito obrigada aos nossos internautas pela participação. Nós ficamos por aqui e voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Boa noite.